dia 21 de outubro, aniversário da Rádio Universidade, aniversário também da Universidade Federal do Maranhão, mas em especial a gente vai tratar aqui rapidamente sobre o início da Rádio Universidade, como começou a funcionar a Rádio Universidade lá em 1986. A gente vai conversar agora com o radialista Carlos Santos, ele que fez parte dessa primeira fase da Rádio Universidade. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, João. Bom dia, gente da Rádio Universidade FM, a Ilha de São Luís. Os 30 municípios da Pânia. Nós, a Rádio Universidade, componentes que fazem o fato da Rádio Universidade FM.
Maravilha. Companheiro, é uma satisfação muito grande, né? Você está de volta aqui à rádio, né? Está comandando um programa de entrevista que vai sempre às quartas-feiras aqui na Rádio Universidade, às 15 para as 11, antes do Santo de Casa, né? Toda quarta-feira, o programa Diálogos, né? Enfim, foi uma emoção também, porque você fez parte dessa primeira fase da Universidade FM, né? E está de volta agora, né? Há pouco tempo você voltou, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como foi esse início aqui da Rádio Universidade, como a rádio começou a funcionar. Claro que, obviamente, de uma maneira um pouco mais primitiva, digamos assim, né? Hoje a gente tem um aparato muito mais complexo e também de pessoal, né? Enfim, a quantidade de pessoas dentro da rádio, mas a rádio ela começou com uma vontade cultural, né, acima de tudo, né, de comunicação e de cultura, muito interessante aqui na Universidade Federal, né? Enfim, como é que foi para você ter participado desse primeiro time, ter feito parte, né, ser parte desse primeiro time que trabalhou aqui na Rádio Universidade há 35 anos atrás, né, lá em 86, quando começou?
É, Adalberto, bom dia. Após 2 anos afastado da rádio, da universidade, onde estava em outro município, né? Eu retorno a São Luís, né? Funcionalmente. O início da emissora foi uma coisa assim, espetacular para aquele momento, né? O reitor da época era o professor José Maria Cabral Marques, né? E era um momento ainda de regime, ainda, né? Era uma coisa, ainda estávamos ainda em regime militar, e a gente começou a pensar como seria uma emissora. Mas, na realidade, os idealizadores foram o professor Guilherme Rezende, que é lá do estado de Minas Gerais, né? E o professor Raimundo Nascimento, que era diretor da Rádio Educadora na época, né? E também era professor da Escola Técnica Federal do Maranhão, ali no bairro do Monte Castelo. Esses dois idealizadores, através da própria instituição Fundação Universidade do Maranhão e que depois virou Universidade Federal do Maranhão, praticamente nome de fantasia, e eles idealizaram e começaram a trabalhar essa emissora que nós estamos hoje, né, funcionalmente trabalhando nela. Bem, de posse dessa estrutura da Rádio Universidade FM, aí começou os convites, né? Entraram em contato na época com o Zeca Soares, que hoje é da Rádio Mirante FM, e o Zeca manteve um contato comigo. Eu, inclusive, estava até fazendo um trabalho radiofônico de uma outra emissora, uma estação de rádio, mas na própria universidade, só que tinha um espaço, né, que tinha sido pedido para mim em outra emissora, e eu estava lá. E ele manteve um contato para comigo também, junto com o Marcos Valente Figueiredo, que veio nos acompanhando na época também, foi no primeiro time aí, né? E aí começou a composição da emissora, e Zeca Soares na produção, onde hoje está alocado o professor Paulo Pellegrini. No jornalismo, onde está você hoje aí, era o Leôndias, que era inclusive um advogado e jornalista, junto com o Zé Rodrigues, que também era advogado e jornalista lá de Imperatriz, no campus da Imperatriz. E a gente tinha esse trabalho inicial, e eu ficava aí direto, né, porque no início não tinha outros profissionais, né, tinha só na mesa o Frazão, tinha o Belarmino, o João Nazaré e o Nonato, né, e eu ficava praticamente só na locução. lá na produção, repito, ficava o Zeca Soares, no jornalismo ficava esses dois profissionais, o Leôndas e o José Rodrigues. E lá começou a chegar também a composição da, da produção, onde começou a chegar a Dalva, começou a chegar a Hélia, começou a chegar a Rosa Santos, né, que também fez parte do, do componente da, da equipe, né, com músicas do Maranhão, músicas folclóricas do Maranhão, né, nossas tradições, né, tradições culturais do Maranhão, São Luís, e também a Dona Birtes e a Ana Félix, e bem, foi chegando outros, outros companheiros, né. E a gente foi fazendo o quadro e montando os programas, né, Opus, Rádio o Sabapé de Passagem, que era funcional, era nos no sábados, da meio-dia até as 13 horas, e um jornalismo muito, muito assim, primitivo, como você falou na sua fala inicial, né? Mas isso era o início de uma emissora que estava entrando no ar. Tínhamos problemas enormes, Adalberto, essa emissora ficava 16, 17 dias fora do ar, por problemas aí de transmissor, né? Problemas de energia daqui da região, do, do, da Vila Embratel, do Anjo da Guarda, do Saviana. Rapaz, era um problema seríssimo no ouvido da Rádio Universidade Seríssima. A gente ficava esse tempo todo fora do ar. E quando a gente conseguia voltar, a gente fazia o que era possível, tudo praticamente primitivo, como você falou, era uma coisa praticamente no improviso, né? Mas funcionava. Bem, aí começou a composição do, do, do quadro e abriram espaço também para os nossos alunos, né? Para os nossos acadêmicos do curso de comunicação social, onde eles começaram a vir, começaram a fazer uma triagem com essas pessoas, umas entrevistas, que na época tinha umas entrevistas com os alunos, para saber se eles tinham aptidão para locução, se tinham aptidão para produção, se eles tinham aptidão para jornalismo. Enfim, foi feito esse trabalho em coordenação, em conjunto com a coordenação do curso de comunicação social, habilitação jornalismo, e os alunos começaram a vir, alguns poucos ainda, né? Como João de Paula, o Ferreira Júnior, o próprio Zeca Soares, foi chegando também a Giza Franco, foi chegando a Sorin Cavalcante, foi chegando a Cristina, o Álvaro, que chegou aí na técnica, o Jurandir também, que veio para a técnica também, foi chegando a Silvana Vitoriano, enfim, foi chegando uma gama de pessoas que foram compondo o quadro. Também chegou o Robson Júnior, chegou o próprio a Teia Roberta, andou por aqui também, o enfim, uma rapaziada bem legal que foi fazendo a composição do quadro da emissora.
Ok. Companheiro, tem até gente aqui no YouTube, né, querendo ver até a sua foto, né? A gente sabe que essa questão da voz, né, ela é muito importante, obviamente, no rádio, né? Mas hoje tem a imagem. O rádio hoje é impulsionado pela internet e se transforma aí um estúdio de rádio praticamente quase em um mini estúdio de TV, né? A gente vê as grandes rádios hoje já com uma sistemática e uma estrutura de TV dentro do rádio, né? Como é para você voltar, né, para o rádio? Você passou um tempo na parte administrativa da UFMA, né, no interior do estado, e volta agora, né? Felizmente voltou, e agora de volta à equipe da Rádio Universidade, vendo essa coisa de TV dentro de um estúdio de rádio. Como é encarar esse tipo de coisa, essa observação, essa curiosidade?
Jornalista Roberto, é o seguinte, eu sempre comento com minha família que a gente está vivo, né? E quem está vivo tem que acompanhar o progresso, tem que acompanhar a tecnologia, o desenvolvimento, né? Eu vejo isso hoje assim como uma coisa fantástica, e eu até comento com minha família que isso parece uma coisa de bruxo, né? É até para sorrir, uma bruxaria, mas é uma coisa real que não se pode mais fugir dela, né? E isso facilita bastante, né, a comunicação, né? Por exemplo, nesse momento nós estamos conversando, né? Eu estou num outro local, mas estamos conversando. Se não houvesse essa facilidade, essa tecnologia, esse avanço tecnológico, nada disso estaria acontecendo, né? Então eu vejo isso com muita naturalidade hoje, né? Que já é uma coisa muito natural, faz parte do nosso cotidiano. E também vejo isso como uma coisa, além de inovadora, uma coisa fantástica, né? Porque, vou te contar, é uma coisa que a gente trabalha, que a gente desenvolve, você faz o seu jornalismo, você faz a tua locução, você faz a tua produção, você envia isso para o produtor, você envia isso para o coordenador, né? Você envia isso para a direção da emissora ou para a secretária, uma parte administrativa, enfim, no todo, né? Mas é uma coisa realmente muito boa, tecnologia é uma coisa fantástica. Eu vejo isto como um aprendizado. Inclusive, eu falo sempre para você, Adalberto, estou começando a reaprender a fazer comunicação, né? Porque uma coisa era aquele momento inicial na fase de 85, 86, era uma coisa lá para trás, né? E hoje nós estamos em 2021, praticamente em 2022. E não se pode fugir disso. A gente tem que encarar isso naturalmente e começar a viver essa fase tecnológica.
Maravilha, maravilha. Carlos, você que fez parte aí desse primeiro time, né? Pode-se dizer, você passou aqui por volta de 10 anos, né? Começou ali em 86, saiu por volta de 95, 96 também. Enfim, eu queria que você finalizasse mandando a sua mensagem, né, para esses 35 anos. Quando você saiu, eram 10 anos, né, praticamente. E agora você volta aos 35 anos da Rádio Universidade. Você pode concluir. Muito obrigado pelas suas informações aqui. A gente conversa praticamente todo dia, né, aqui no núcleo de jornalismo, né? Eu já conversei, enfim, já aprendo todo dia contigo, né? Enfim, deixa a sua mensagem. Muito obrigado pela sua entrevista aqui sobre os 35 anos da Rádio Universidade.
Olha, eu fico muito feliz. Esse aniversário não é uma questão só minha, não é um aniversário só meu, é um aniversário de uma emissora, de uma estação de rádio, mas também é a felicitação, é o aniversário de todos que compuseram esta emissora, dos que contribuíram para que ela exista hoje. Daqueles alunos, dos acadêmicos, dos profissionais, dos que já estão aposentados, enfim, dos que já em memória, né? Mas a gente parabeniza as famílias das pessoas que também passaram por aí, que já não existem mais em vida. E também a gente parabeniza aqueles que estiveram na própria instituição, como reitores, vice-reitores, pró-reitores, daquela fase, daquela época. Enfim, a gente parabeniza os ouvintes, porque sem eles a gente não teria esta emissora, né? Então, o aniversário da emissora é nosso, é de todos nós que compomos nós da própria instituição Universidade Federal do Maranhão, mas é muito mais dos nossos ouvintes, tanto da ilha de São Luís, de toda a ilha de São Luís, como dos 30 municípios que nos ouvem diariamente, todos os dias, a nossa grade de programas.